Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Mais uma edição do nosso programa Vida e Saúde. Que coisa boa nosso encontro mais uma vez, não é, querido ouvinte? Não sei se é a primeira vez, caiu de paraquedas. Todo dia tem alguém que fala assim, caí aqui nessa... Ó, achei por um acaso. É Jesuscidência, não é acaso não, é Jesuscidência. Que bom que você tá aqui, meu nome é Rose Andrade. Tô muito feliz da gente poder conversar, papear bastante aqui no programa Vida e Saúde. A gente vai aproveitar essa última semana aí do mês de novembro pra gente poder bater papo sobre o universo masculino. É muito bom ter você aqui. Então já passa esse link para o homem da sua casa aí, né? Da sua família. youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. Convida a galera, convida os amigos para participarem. E vamos lá, né? O tema de hoje é o seguinte. Homem sente medo? Porque às vezes a gente olha, né? Para o nosso pai, para o marido, para os filhos, para o cunhado, para o amigo, para o marido da vizinha. Parece que ninguém... O nosso chefe, parece que ninguém tem medo ali, não é? Parece que o medo... É uma emoção que sua mulher precisa lidar? Será que é assim mesmo, não é? Você sabe que em 2019, no interior de São Paulo, um professor resolveu criar um projeto para ouvir os homens. Olha que ideia interessante. Acho que você pode fazer isso na sua igreja, viu? Pois é, criar um grupo para ouvir as pessoas. Assim como temos grupos que ouvem as mulheres, nesse caso aqui ele ouviu os homens. E a ideia deu origem, inclusive, a um documentário que reuniu cerca de 1.500 pessoas em rodas de conversa para compartilhar dores e desafios do público masculino. E esse é um exemplo de grupos que aos poucos vai ganhando aí força e forma no país. É mais comum, como eu disse, a gente encontrar grupos de mulheres, né, conversando sobre dores e desafios do feminino, né, do universo feminino. Parece que a mulher fica bem à vontade de contar isso para uma outra mulher, né, a sua amiga, sua melhor amiga. E às vezes os homens parecem ter um pouco mais de dificuldade de falar dos seus medos, né? Talvez não encontram ali um espaço acolhedor, ou até questão dessa questão social, né, o que se espera do homem. O programa de hoje vai ser uma roda de conversa, bate-papo com os homens, tá bom? Pra gente tentar compreender os medos, os desafios, os conflitos do universo masculino. E a nossa pergunta para você, querida ouvinte, querido ouvinte, é o seguinte. Vamos lá, vamos começar para os homens. A gente quer saber dos homens. Quais são os seus maiores medos e desafios? Nem precisa se identificar se você não quiser. Mas abre seu coração aqui. Conta para a gente um medo que você tem na vida. Um desafio que você tem na vida, levando em consideração esse seu universo masculino. E para as meninas, né? Você já teve curiosidade em conversar sobre essas questões, né? Sobre medo com namorado, com noivo, marido, pai, filho, amigo, enfim, qualquer outro homem que faça parte aí da sua vida? Responde pra gente 12981510081. Enquanto você tá falando aqui com a gente, mandando a sua participação, deixa eu chamar a Grazi, porque hoje as entrevistadoras seremos eu e ela. Ok, Grazi? Combinado?
Ok, ok. Rose, já falei lá no nosso grupo de trabalho que hoje é dia do Raul brilhar. Junto com a
Raul. É verdade, você falou mesmo. Hoje ele vai abrir o coração aqui. O Raul tem ali um fã-clube de homens e mulheres muito forte aqui.
Grazi tá com ciúme, que a hora dela vai chegar.
Ô, Raul, a hora da Grazi, todo programa, você não repara que todo programa tem elogio pra ela? Você já reparou?
Ela já brilha nos outros, né, Rose?
Ai, tô brincando. Grazi, você tá bem? Tá tudo certo?
Eu tô bem, graças a Deus. Rose, eu só não tô no estúdio, né? Da rádio, infelizmente. Pois mas é. Eu tô bem.
Ai. Mas olha, o pessoal vai ver você no estúdio da rádio, nos programas de final de ano. A gente vai ter esse privilégio de estarmos juntas novamente, não é, Grazi?
Verdade, vai ser muito bom.
Mas a gente já tá com saudade de você e da Sandra. Foi um momento muito legal aqui ao vivo. Nós fizemos aqui dois programas ao vivo, não foi? Acho que foram.
Foi isso mesmo.
Dois, muito legal. Grazi, fala do seu trabalho mais uma vez, por favor. Como é que são esses encontros? São encontros secretos com as meninas? Ai. Ninguém pode ouvir e saber o que se fala ali nesse grupo?
Ah, é verdade.
Não é? Tinha que ter um grupo assim só para os homens também, viu, Grazi? Para que eles pudessem, fica de ideia para uma outra pessoa fazer, né? Para eles poderem abrir o coração, para poder falar das emoções, igual você faz aí no, na sua mentoria. com as meninas.
É verdade, é verdade. Até as nossas alunas falam, tem que ter um método main, né? Porque os homens estão precisando e
boa,
tal.
Boa,
boa! E você falando a descrição aí, Rose, foi muito legal, porque é exatamente isso, né? As mulheres, elas conseguem fazer um grupinho, clube da Luluzinha, e abrir o coração, e não é feio, né? Na verdade, é um momento, assim, muito especial para as mulheres fazer isso. E eu faço isso na minha mentoria, né? No método FEM, Corpo Sagrado. E ali, toda quinta-feira, a gente abre o coração, conversa, fala das dificuldades, fala das vitórias, fala da família, fala do trabalho. E é muito bom, e é uma bênção. Graças a Deus, tem ajudado muito as minhas meninas. E não sei se alguém aqui da rádio, alguma mulher, alguma menina quer entender um pouco mais como que funciona esse desenvolvimento integral, né, que a gente chama.
Uhum.
Físico, mental e espiritual. Ali a gente vai se desenvolvendo. E para quem quiser entender um pouco mais como funciona, para ter resultados desde emagrecimento até promoção no trabalho, melhora das relações, melhora a autoestima, Rose, uhum, só me chamar no @grazidonato. Tem ali na minha bio meu WhatsApp pessoal, se quiser tirar dúvida, me chama. A ouvinte da rádio sempre vai ter uma atenção especial comigo.
Muito bem, @grazidonato. E agora a gente vai apresentar os nossos convidados, não é? E primeira vez aqui no nosso Vida e Saúde, não é, Luciana? Primeira vez, gente, primeira vez. Eu não tenho nem roupa para receber essa pessoa aqui de tão famosa que essa pessoa
quem,
é.
Quem?
Não é? Abdominal.
Oi!
Peraí, deixa eu falar. Qual que é o nome dele mesmo?
Aguinal.
Aquenal? Não.
Deixa eu falar que até eu me confundo.
Fala seu nome, por favor, para eu não correr o risco de errar.
Fala, minha gente. E aí, bom dia para todo mundo, né? Para todos os meninos e meninas que nos acompanham por aqui. Abinal Júnior.
Abinal.
Abinal.
Vamos falar junto, querido ouvinte? Abinal. Vamos, isso. Mais uma vez, Abinal.
De novo.
Abinal. Não é aquenal.
Não
é abdominal. Não é.
Não é, viu, gente? É Abinal. A-B-N-A-L. Até o pessoal às vezes procura nas redes sociais. Ô, Aguinal, não te achei lá.
Vai achar, não é?
É, aqui pelo WhatsApp da rádio, às vezes o pessoal mandava, né? Aguinal, eu não te achei lá nas redes sociais. Como é que faz? Não vai achar mesmo, né? Aguinal.
Aguinal
tem vários aí, mas Abinal, A-B-N-A-L, são poucos, tá bom?
Pois é. Deixa a sua rede social, por favor.
Bora. Fácil demais. Eu não movimento muito lá, viu?
Não, dou isso aqui, então. Eu também não sou muito presente ali, não, mas...
Até minha esposa fala, né? Amor, você tem que mexer mais, movimentar mais suas redes sociais ali. Ela até tenta me ajudar às vezes, mas prometo, viu? Vou movimentar um pouquinho mais. Hoje até vou fazer alguns posts lá. Abinal, é A-B-N-A-L. Abinal Júnior, tá bom?
Facinho.
Abinal J-R ou Abinal Júnior, colocando lá, se encontra nas redes sociais aí também.
Legal.
Fechou?
Abinal, quanto tempo você trabalhou na rádio?
Trabalhei na rádio, Rose. Eu comecei em 2007, na Novo Tempo. Fiquei 5 anos fora, mas voltei em 2021,
bastante,
né?
Tempo.
2007 a 2016. Aí, 2021, retornei. E aí,
agora então, nós maio. Ficamos o quê?
Até mais maio desse ano que eu fiquei.
Mas você voltou em 2021?
2021.
Então, 3 anos.
Faz que eu tô meio...
Faz 3 anos. Você ficou até esse ano.
Até esse ano, é.
É, então isso aí. Mais ou menos uns três anos você ficou. E agora você é apresentador do Entre Família na TV Novo Tempo.
Nas tardes, né? Nas tardes animadas aí do pessoal. Então tem muita gente que é do rádio, que acompanha também o Entre Família. Das 2h30 às 4h, tamo junto por lá.
Hoje você tá lá.
Hoje tô lá, ao vivo, se Deus quiser. Eu, pastor Robson Aleixo e Darley de Alves. Deixa eu dizer que são momentos bem divertidos, viu? A gente dá muitas risadas. O pessoal fala que é a risoterapia.
Ah, é muito bom.
É gostoso. Claro que tem assuntos que são mais delicados, são mais sérios, né? É, não que os outros não sejam, são também, mas aí a gente se contém um pouquinho. Mas mesmo assim, transmite com aquela leveza.
Legal.
A gente tem que levar com leveza, até mesmo assuntos sérios, com leveza, para a gente poder compreender de uma forma integral, né? E já deixo aqui um bom dia para Grazi. Tudo bem, Grazi? Bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia para o Raul também. E aí, Raul?
Beleza, Abinal.
Como é que você tá, irmão? Vamos abrir o coração hoje aqui?
Vamos abrir o coração. Eu vou aproveitar e vou apresentar o segundo convidado.
Ah, é verdade.
Então, né? Por favor, pode fazer as honras da casa aqui, ó.
Tudo bem. Senhoras e senhores, com vocês, ele que tá por aqui também todas as manhãs, né? Trazendo dicas incríveis e com um penteado ali que eu curti, viu, Raul?
Esse tupete
Não,
aí,
esse
ó.
Esse tupete aí é demais, cara.
Raul hoje tá sentado na cadeira diferente. Hoje ele será entrevistado. Bom dia, Raul.
Que honra, hein? Que honra. Nossa, até passei perfume aqui.
A gente tá sentindo aqui, ó. Do
perfume
estúdio.
Bom esse, hein?
Bem-vindo.
E ainda mais do lado do Abinal, poxa. Aí.
Que isso.
O negócio ficou...
Muito bom ter vocês dois aqui com a gente. Fala
apesar
da sua...
de levantar inveja aqui, né, entre algumas pessoas, mas
você não vai
feliz.
Dizer o nome. Ah, sei que você não vai dizer o nome.
Eu quero ver quem que a Rose vai trazer. Quem que a Rose, não. Quem que a Lu vai trazer pra ser entrevistada comigo.
Pois agora. É, olha só o que você arrumou. Olha o que você arrumou, produtora.
É verdade.
Mas, Raul...
Acho que tem que ser a Rose. A Rose.
É, pode ser um dia, né? E a Lu passa a ser...
No lugar da Rose.
Pois é, vai ser um dia assim.
E quem Raul. Fica aí no lugar da Lu, né?
É aí que é o problema, porque eu não sei fazer a função da Lu também, não. Vai ter que trazer alguém de fora aqui, né?
A Lu é sensacional. Sensacional, hein? E Lu, obrigado pelo convite, tá?
Raul, deixa pra gente seu contato, fala do seu trabalho na internet pra gente chamar nossa música.
Legal, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva, com muito prazer. Se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Agenda lá uma sessão estratégica gratuita com o nosso time. A gente vai ver como que a gente pode te ajudar. Se fizer sentido para você, a gente apresenta também nossos programas de acompanhamento.
Beleza.
Ô, Raul, deixa eu perguntar. É só de emagrecimento ou ganho de peso vocês fazem também, viu? Porque aqui estamos precisando, tá?
Cerca de 5% lá do pessoal que tá lá é para ganho de peso.
Cara, legal, hein? Massa
tá
magra e tal.
É verdade, tá legal. Magra. Tem para todos os públicos aí, tá vendo?
Legal, show. Gostei.
Vamos lá, gente. Então, olha, uma música do Grupo Orion, Inseparável, e você continua respondendo. Nós queremos saber dos homens quais são os seus maiores medos e desafios, e para as mulheres, se vocês já conversaram sobre esse assunto para o homem que faz parte aí da sua casa, da sua família. 12981510081. E Abinal e Raul, a gente quer que vocês falem a verdade, tá bom? Aí, vocês vão abrir o coração aqui no programa.
Traz lencinhos, tá, Rose?
Ah, é? Então,
durante a música,
durante a música, a Luciana vai providenciá-los. Então, vamos lá, vamos cantar. Bom dia.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Que fez nascer.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Grupo Orion, inseparável. E é assim que o Vida e Saúde quer ficar com você. Inseparável, nada nos separa. Vamos bater papo, gente? Homem sente medo? É uma pergunta. Eu tenho participações aqui, vou ler duas participações. E a Grazi vai ler mais duas, tá bom? Hoje o Raul não vai ler, porque o Raul, ele já deve ter até achado lá mais dois, né? Não, Raul, hoje você é o entrevistado, tá bom? Então vamos tentar aqui, Grazi. Vamos tentar substituir o Raul na parte de cá, né? Rosá, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mãe de dois homens já adultos e um neto de 6 anos. Ela comentou, muito interessante o comentário dela, olha, sobre o medo dos homens. Normalmente se fala sobre isso quando são pequenos, as mães com os meninos. Depois que crescem, fase adolescente e adulto, esse tipo de conversa fica mais distante. E de fato não deveria, porque sim, eles têm medos, frustrações, indecisões. E que bom que falaram sobre isso. Estou acompanhando. Obrigada, minha amiga, pela participação. Participação anônima agora. Bom dia. Medo do fracasso e da solidão. Ok. Aqui os homens já abrindo o coração, hein, o Grazi, aqui com a gente.
Muito bom, Rose. Vou trazer aqui também as duas participações. A Dilma fala assim, ó, bom dia, pessoas lindas. Obrigada, querida. Um beijo. Aí ela fala aqui, ó, saudades, Abinal, eu estou orgulhosa de mim, porque desde a primeira vez que eu ouvi seu nome, eu sempre soube como escrever.
Aê, menina! Muito bem! Merece uma salva de palmas. Qual é o nome dela mesmo?
Dilma.
A Dilma, ô Dilma, beijo no coração, minha querida. Obrigado, hein? E interessante. Ah, tem mais participação?
Tem mais uma participação. Uhum.
O Jorge fala aqui pra gente. Graça e paz, bom dia, vida, Rose, Grazi, Lu e entrevistados. Saudade, Abinal.
Opa!
É, querida.
Ah, que coisa saudade. Boa.
Legal, né? Quando e o pessoal nosso diz... cabeludo, Raul.
Aí sim.
O Jorge fala, ó, homem sente medo sim, só sim. Expõe menos. Eu é sinto verdade. Medo, eu confio em Deus. Muito bom, obrigada, viu,
obrigada,
Jorge?
Obrigada, obrigada pela participação aqui.
Até Rose, Raul, Grazi. Uhum. Aqui foge, viu? É interessante que teve um ouvinte ali que colocou, né? Medo de fracassar. Uhum. Isso acredito que seja um dos principais medos que nós homens enfrentemos, né, Raul? Por quê? Porque a gente, como pai de família, como provedor, muitas vezes, do lar, né? Vem esse medo. Por quê? Eu digo assim, lá em casa, às vezes, diante de algumas situações, a minha esposa, ela expõe a situação, ó, isso, e agora, como é que a gente vai fazer e tal. Aí eu falo para ela, fica tranquila que eu dou um jeito. Uhum. Fica tranquila que eu resolvo, tal. Às vezes eu não sei nem o que fazer. Uhum. Não sei mesmo o que fazer. Mas tento não expor isso para ela que eu não sei o que fazer. Uhum. Em alguns momentos, sim, dependendo da situação, eu falo, amor, eu não sei, mas vou resolver, vou dar um jeito. Uhum. Em outros momentos eu falo, ó, fica tranquila, para deixar ela calma, fica tranquila que vai dar tudo certo. Vou resolver, com a ajuda de Deus, vou resolver essa situação. E aí eu vou para Deus. Né? Uhum. Vou pro meu pai. Né? Às vezes pro meu pai aqui da terra mesmo, converso com ele, dependendo da situação. E outras eu converso com Deus e falo, Senhor, ó, não sei o que fazer, não sei qual a solução para esse problema, mas eu sei que o Senhor tem. E aí apresento a Deus e Deus sempre abre uma porta, ele sempre traz uma saída. Mas é real esse medo de fracassar dentro de vários pontos. Fracassar como pai, fracassar como marido, fracassar como profissional também.
Eu acho que isso é um problema de a maioria dos homens, na verdade, não é, Raul? Mas eu quero começar com uma pergunta. Você citou o seu pai. Uhum. Vou começar, que você corre até o seu pai terrestre. A mesma pergunta para os dois. Ô, Raul, vou começar com você. Essa coisa de, olha, homem não chora, menino precisa ser forte, que é isso e tal, não pode ser tão frágil e tal. Hoje, parece que a gente ouve menos isso, mas ainda existem. Muitos meninos nos lares já sabem que tem que chorar escondido, não pode falar que chorou, que tá, não é? Tá isso. Você, Raul, teve dificuldade para falar sobre suas emoções na infância?
Eu acho que eu tive, Rose. Não sei por quê exatamente, mas eu acho que eu nunca ouvi do meu pai assim, homem não chora, né, ou alguma coisa desse tipo, assim. Mas eu não sei exatamente o porquê, mas eu tinha muita dificuldade, sim, de falar sobre o que eu estava sentindo. Eu lembro que até os 14 anos de idade, Eu nunca falei nem pro meu pai, nem pra minha mãe, se eu tava, por exemplo, paquerando uma menina, se eu tava interessado em alguma menina. Acho que eles até achavam que eu tava meio preocupado já, 14 anos, nunca falou disso e tal. Então eu lembro de ter essa dificuldade. Só depois que eu fui pro IASP, que é o NASP 3, é uma instituição, né, da Igreja Adventista, um colégio. Depois que eu fui para lá, que eu daí tive os amigos e tal. E aí eu acho que eu daí comecei a me abrir mais com relação a essa e outras questões, assim, com os meus pais.
É bem característico essa coisa de começar a se abrir com os amigos, né?
É
Agora,
verdade.
Abinal, você citou, né, que às vezes você corre pro seu pai hoje, né?
Isso.
Você vai até ele, mas na infância tinha essa facilidade? Era comum na
Então,
sua casa?
não tinha tanta facilidade assim, né? Eu às vezes colocava alguns medos que eu tinha, né? Me abria com os meus pais, mas nunca, como o Raul comentou, meu pai nunca foi de falar homem não chora, tal, mas eu ouvia muito isso em volta, né? Muitas pessoas falando homem não chora e tal,
É verdade.
e de fato era difícil, você comentou, né? Até a gente estava comentando em off aqui, questão de ver os pais chorando e tal. Eu não via, era difícil mesmo eu ver meu pai em algum momento chorando. Até em alguns velórios eu ficava até olhando assim, né? Será que o pai vai chorar agora? Né? E ficava naquela, meu pai sempre se mostrando mais forte e tal. Às vezes eu via, até hoje, vejo às vezes no cantinho do olho dele, uma lágrima ali, mas se mostrando mais forte assim. E com meu filho, eu tenho conversado bastante com ele. Tenho um menino de 11 anos, o Samuel, e no final, no começo do ano passado, foi 2023 isso, começo do ano passado, a gente perdeu um menininho também, o Benício. Estava no sexto mês de gestação já. E foi uma perda muito grande para a gente, né? Fazer o velório do nosso bebezinho. E ali, naquele momento, eu chorei, chorei bastante. Ah, até o Samuel, foi a primeira vez que ele me viu chorando assim mesmo, né? E aproveitei para conversar com ele sobre isso, sobre. Em outros momentos já tinha conversado com ele, né? Filho, você tem que expor seus sentimentos, né? Tá sentindo vontade de chorar? Chora. Tá sentindo algum outro sentimento ali que você não sabe definir, conversa com a gente vai te ajudar a entender que sentimento é esse que você está tendo. E a partir daquele momento ali, foi o momento que eu expus mais para ele, porque ele já estava com 10 anos, 9 para 10 anos, e já entendia um pouco melhor também, né? E eu conversei com ele, e até sobre isso, falei, filho, sempre que você tiver vontade de chorar, até sobre o seu irmãozinho e tal, vem, abraça o pai e a mãe, se precisar a gente vai chorar junto. E falei para ele, não é feio homem chorar. A gente chora, a gente tem que expor os nossos sentimentos, mas a gente tem que, até falei para ele, né, diante de algumas outras situações, a gente tem que chorar, abrir o coração, mas para a pessoa certa, né? Vem para o pai e para a mãe, a gente te abraça, a gente te acolhe, fala com Deus, que é o seu melhor amigo também. E falei para ele, o pai chora, né? Porque o pai tem os sentimentos. Enfim, expondo para ele como que é, né?
Interessante, não é, Grazi? Ele já preparando já esse ambiente em casa, acolhedor já desde de sempre, não é, Grazi?
Muito legal, Rose, muito bom mesmo. E a gente queria saber de você também, Raul, que você tem dois meninos, né? Uma menina. Como que você tem trabalhado essa questão com os seus meninos?
É engraçado o nome eu tava falando, tava pensando que eu também eu não chorava até os 30 anos de idade, era muito difícil eu chorar ou me emocionar por alguma coisa, mesmo assim, eu tava eu não que eu não sentisse nada, mas eu não chorava, né? E só depois que eu me converti que eu comecei a chorar, tô quase chorando já aqui com a história do Abinal. Mas
A pessoa mais chorona do programa é o
é,
Raul.
então,
É
eu me
verdade.
emociono
Ele
super
sempre se
fácil hoje
emociona, é
em dia.
verdade. É.
E com os meninos, né, respondendo a sua pergunta, o Grazi, a gente sempre fala, quando eles estão chorando, quando eles estão sentindo raiva ou sentindo tristeza tal, principalmente quando tá mais pra raiva, né, tá chorando por alguma coisa, a gente fala, pode chorar o quanto você quiser, mas você não pode desrespeitar. Enquanto você tá com raiva, enquanto você tá triste, né, você pode chorar à vontade, né? Isso é normal. Porém, você não desrespeita. Então a gente fala desse jeito, assim.
Interessante, vamos trabalhar essa questão, né? Vamos trabalhar. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para os dois, antes de eu chamar o intervalo. Queria que vocês voltassem à adolescência. Vai pensando aí. Na época da adolescência, quais eram os medos e desafios que vocês enfrentaram, considerando que vocês nasceram em berço cristão, né? Tiveram influência cristã ali dos avós ou dos pais. Vamos conversar sobre isso, porque em casa era uma coisa, aí de repente tinha que ir para a rua, os amigos tinham uma outra educação, uma outra... Como é que vocês lidavam com isso? Eu quero saber sobre o medo e os desafios depois do intervalo. Querido ouvinte, aproveita o intervalo para você pedir a nossa revista Mente Feliz. É uma revista que ajuda a gente a lidar com algumas questões, sabe? E quem sabe, ou na maioria das vezes, questões que já nasceram lá na infância. Ansiedade, por que você está tão triste assim? Vencendo compulsões, controle emocional, o que significa isso? Fala sobre o perdão. É um presente que a gente gostaria que todo ouvinte do nosso Vida e Saúde tivesse guardadinho aí em casa para você estudar com a sua família. Mente Feliz. É o tempo do intervalo e a gente volta já para a gente dar continuidade a essa conversa muito especial com os meninos aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Manda agora aqui para a gente no WhatsApp, 12981510081. Você digita assim, ó, Mente Feliz, que a gente passa o cadastro, você não paga nada, é de graça, nem mesmo o frete. Presente para você, mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, querido ouvinte, já estamos de volta com você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Rose, onde é que vocês querem chegar com esse tema, o homem sente medo? A gente quer abrir uma porta aí na sua casa, para que o seu ambiente, né, como pai, como mãe, como filho, né, seja um ambiente acolhedor. Não é, nem mesmo as mulheres saem, devem sair falando dos seus medos para qualquer pessoa. A gente está falando de um ambiente acolhedor, de confiança, de estruturar, de estruturação,
de
confiança. Não é uma rede de apoio, é isso que a gente está falando, viu? Bom, eu deixei no ar essa questão da adolescência, quais eram os medos. Porque a gente sabe que na adolescência tem tanta coisa que a gente sente medo, né? E depois que passa, você fala assim, nossa, eu tinha medo disso, não é? Então vamos lá, Raul, vou começar com você. Quais eram os seus medos na adolescência, considerando que vocês tinham princípios bíblicos?
Olha, Rose, essa pergunta é difícil, viu?
Difícil.
Porque...
Por isso que a gente tá perguntando.
Ainda bem que foi pro Raul primeiro, que ele vai me dando ideia aí.
Porque eu tenho que ser sincero aqui, né?
Uhum.
Muito sincero. E na adolescência, Rose, eu acho que eu não tinha nenhum medo, assim, muito... Acho que o medo era de o que eu ia comer amanhã, tipo, não era uma coisa, entendeu? Assim, eu não pensava.
Não pensava muito na vida.
Uhum. Eu não pensava, Rose. Uhum. Isso é bem, sou bem sincero. Sim. Mesmo. E eu acho que isso foi ruim pra mim, né? Porque eu pensava na adolescência ali, eu tava no colégio, eu tava pensando ali no grupo que eu cantava ali no Tom de Vida, no coral, jogava vôlei e tal. Então eu tava nesse ambiente que eu não tinha realmente muita preocupação, né? Uhum. Hoje eu vejo algumas histórias de empresários, de pessoas de sucesso tal, que desde a adolescência já faziam negócio, já estava ali pensando no futuro, guardando para o futuro, né? E eu realmente não tive isso, então eu não tinha muita preocupação na adolescência. Eu só comecei a me preocupar mais com essas questões, de novo, depois que eu me converti com 30 anos de idade.
Sim, na fase.
Daí eu acho que eu comecei a virar homem, entendeu?
Entendi.
Com essas questões mais sérias aí. Até então, depois eu saí da igreja, né? Fiquei 12 anos fora da igreja, só balada, só essas coisas. Então eu não tava sem perspectiva, Rose.
E a sua realidade era a mesma do Raul? Porque o Raul também tinha um contexto social, né? Além de cristão, um contexto social. Sim. Que permitia também que ele não precisasse se preocupar com isso.
Olha,
também.
Eu pensando aqui, né, de alguns medos que, de fato, quando a gente é adolescente, a gente se sente meio que o... como é que é? É super-herói, a gente
invencível,
sente invencível, né?
Uhum.
Enfim, mas uma coisa que eu sempre quis, desde moleque, era ter a minha família.
Uhum.
Né? Era me casar, ter esposa, filhos. E na adolescência, uma coisa que eu às vezes me preocupava, porque eu não era muito bom na escola.
Uhum.
Muito bom não era bom na escola. Não, vamos ser realistas, né? Eu não era bom na escola. Passava de recuperação, segunda época, empurrão, aquela coisa toda. E assim, e hoje eu sei, né? O TDAH, que na época não tinha muita coisa aí, dislexia, TDAH, essas coisas assim. E aí a gente vai entendendo algumas coisas agora, como funcionava na época da escola, que era preguiçoso, não sabe, aquela coisa.
Você
toda,
tem déficit desligado. De atenção?
Tenho. E aí, enfim, aí o meu medo era o quê? Era de não ter algum sustento, não sabe, não ter como sustentar minha família. Tipo, eu me casar, ficava me vendo no futuro, né? Eu me casando, tendo filhos, e como é que vou manter minha família? Né? Como manter minha família? Qual emprego que eu vou ter? Ficava pensando, né? Em ter um emprego, em ter uma saber sustentar minha família. Mas outros medos vinham também, né? Nessa época da adolescência aí, de grupos, de aceitação, né? De ser aceito em alguns tipos de grupos ali também. Enfim, tinha alguns medos aí também, né? Quando era criança, eu era bem medroso. Medo de escuro, medo de várias outras coisas. Ansiedade, tinha muita ansiedade também em algumas fases ali da minha vida. E ao longo da vida, fui crescendo, desenvolvendo e tal, fui perdendo mais esses medos aí. Deixa eu parar de falar porque acabo falando demais aqui, né? E tomando muito tempo. Pode falar, Raul.
Não, só o pessoal não achar que eu também era não fazia nada, um desocupado da vida. Mas eu trabalho desde cedo, tive meu primeiro negócio com 18 anos.
Olha aí.
Eu tive uma agência com 20 e poucos anos, e até os 30 eu tinha os meus negócios e tal. Mas eu não tinha essa preocupação do Abinal, de vou ter uma família, como eu vou sustentar, né? Eu tinha meus negócios, trabalhava e tal, nunca fui mal na escola, pelo contrário, ia bem na escola.
Parabéns.
Mas, enfim, mas eu não tinha preocupação não.
Boa.
Ai, boa, Raul. Eu achei interessante você com medo das pessoas acharem que você não fazia nada.
É, pô, a Binapo tava pensando na minha família já, né?
Mas são realidades diferentes, né? Por exemplo, a gente tem adolescentes, tem muitos ouvintes nossos que na adolescência eles tinham que sustentar a casa. Sustentar ali os irmãos, porque as mães, né, tinham que sair. Às vezes tinha uma família desestruturada, 4, 5 irmãos, cada um de uma história amorosa ali vivida, e eles tinham que se tornar pais ali, sem ter idade para isso. Então, cada um tem uma história, fique tranquilo, não é, Grazi?
É, com certeza, Rose, eu tô brincando com o Raul. O Zenildo aqui fala pra gente no YouTube assim, ó, bom dia, eu tenho medo de não conseguir proteger os meus diante de uma situação de violência, como um assalto, por exemplo. E ele também fala que tem medo do fracasso financeiro. Tá, a minha pergunta para vocês, meninos, é a seguinte. O Abinal já deu ali, né, uma introdução nesse assunto, que é até a decisão de casar, então. Quais são os medos que invadem a mente e o coração dos homens? Que muitas vezes acaba não compartilhando, né? Eu acho que todo homem, quando pensa realmente, né, na decisão de casar, passa alguns medos ali pela cabeça. Vocês podem compartilhar com a gente?
Quer puxar aí, Raul?
Deixa o Abinal começar. Vai lá, Abinal.
Eu acho que envolve esse medo, e no meu caso, principalmente, né? Era esse de sustentar a família. Tem um sustento para a família, né? Mas... Porque, assim, quando a gente mora com os pais... Eu sempre trabalhei também, desde os 9 anos, já... Tinha uma caixinha de isopor, vendia sonho na rua, aquela coisa toda para ajudar em casa, né? Os meus pais. A adolescência também foi... Férias minha era marcada por trabalho. Como a gente morava em cidade litorânea, aí ia para praia vender, trabalhar, né? E então... até fugiu, agora viu? Esqueci que eu estava dizendo qual que era a linha ali.
Em relação ao casamento.
Ah, sim, verdade. E aí, um dos medos era esse, né? Porque, lembrei agora, quando morava com os pais, tipo, não tem dinheiro, os pais, o meu pai é o provedor e ele sempre provia, né? Às vezes tudo muito apertadinho, mas provia. E eu pensava, né? Será que vou conseguir prover assim como meu pai? Nunca deixou faltar nada em casa, era tudo muito regradinho e tal, mas graças a Deus, sempre tinha um arrozinho com feijão ali pra comer, né? Então eu pensava nisso. Se eu vou... ter essa responsabilidade de um casamento, eu preciso manter a minha esposa, a minha família, né? Preciso ser o provedor da casa. E Deus tem honrado a cada dia, né? E como eu comentei ali no começo, às vezes a gente se vê em algumas situações que... E agora? O que a gente vai fazer? A esposa, ela vem para você e diz, amor, e agora? O que a gente vai fazer? Vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Deus vai abrir uma porta aqui ou ali, mas como? Não sei, Deus vai prover, né? E às vezes, né, como comentei ali, para tranquilizar ela, fica tranquila, vai dar tudo certo, tal. E assim, Deus tem honrado sempre, né? De dar certo aí. E os medos vêm. Em todas as fases da vida, os medos vêm,
eles,
né?
Eles fazem parte da nossa história.
E até o ponto de se abrir com a esposa também. A gente precisa se abrir com a esposa, ter amigos com quem a gente possa confiar para abrir o coração também, independente das situações ali. Eu tenho amigos que eu confio mais em falar em determinado assunto, outro assunto. E tem alguns amigos que eu falo de tudo também. Então, a gente precisa ter essa rede de apoio aí para poder ajudar a gente, né? Uhum. Sustentar aí as emoções, sentimentos. E a terapia, né, Rose?
Uhum. Faz muita diferença.
A terapia faz bem também.
Muita diferença.
Legal. Eu acho que é nessa linha, né, também, essa preocupação. Para falar a verdade, assim, medo, né? Medo, eu acho que eu não tenho uma coisa assim que me tira a paz, sabe?
Uhum.
Até, né, por ser cristão e por Deus sempre estar com a gente, enfim, a gente sempre está com Deus, né? Deus sempre está com a gente, mas às vezes a gente não está com Deus, né? Mas a gente sempre buscar estar com Deus e tal. Eu não tenho uma coisa que tira muito a minha paz. Mas a pergunta era com relação antes do casamento, né? Antes do casamento é mais esse receio, assim, poxa, como será que vai ser a nossa vida, né? Como será que eu vou conseguir prover, ser o provedor? E, então, acho que era mais nesse sentido, assim. E é uma coisa que ainda é uma coisa que o Abinal falou de terapia, né? Eu comecei a fazer, depois de 14 anos, eu comecei a fazer de novo a terapia para falar justamente sobre esse assunto, sobre a questão da provisão, de ser o provedor da casa. Então, é uma coisa que ainda vem na minha mente bastante.
Raul, vou começar com você agora, em relação, quando você recebeu a notícia que ia ser pai, da primeira vez, não das outras vezes, não das outras muitas vezes, a primeira vez...
E as que virão também.
É porque o Raul teve várias experiências, entendeu, de receber essa notícia,
então,
entendeu?
Deve vir mais por aí, né, Raul?
Vamos ver aqui.
Como foi diminuindo, Rose?
Como é que é, Grazi?
Será que o medo dele foi aumentando?
Eu acho que foi diminuindo, Grazi. Acho que foi diminuindo, não é? A gente tá brincando, viu, querido ouvinte? Mas quando você recebeu a notícia que você seria pai pela primeira vez, hein? Como é que foi? Quais foram, assim, os medos e os desafios?
Pois foi muita alegria, né? A gente não tava esperando, apesar de a gente, claro... Ter os planos ali de ser pais, mas era uma coisa que a gente estava assim, agora vamos tentar, né, e tal. Então, foi uma alegria muito grande, mas é aquela coisa assim, né, de... você aprende a nadar depois que te jogam ali na água, né? Não é uma coisa que dá para se preparar muito. Claro, tem muita literatura, muita coisa, né, que a gente pode, sim, antecipar. Mas é aquele negócio de... Vamos que vamos agora,
sim,
né?
Okay.
E acho que depois que nasce a criança, né? Depois que nascem os filhos, vem um sentimento, assim, diferente, né? De você, poxa, agora eu preciso proteger, eu preciso prover ainda mais. Eu preciso ser o sacerdote, né? Essa coisa do papel do homem, né? São três pilares, né? Ser o sacerdote, ser o provedor e o protetor. É o patriarca, protetor e provedor, os três P's, né?
Eu tô perguntando isso pra você. Oi, pode terminar, pode falar.
Não, então, eu acho que essa ficha de ser o protetor, patriarca e provedor só caiu depois que veio a notícia do primeiro filho, Rose.
Entendi, eu tô fazendo essa pergunta
filha.
Porque o seu foi filha, né? Foi a menininha. Eu tô fazendo essa pergunta porque alguns amigos meus, quando eles descobriram que seriam pais, eles tomaram um susto tão grande, mesmo sabendo que era natural, a gente vai ter filho, que muitos deles ficaram travados, até mesmo durante a gravidez. Eles tinham tanto medo do serzinho que ia chegar, do que eles iam fazer, que eles não conseguiram curtir a gravidez da esposa. Não é? O tamanho era o medo deles. O seu, como é que foi?
Foi uma alegria muito grande, porque a gente estava já querendo há bastante tempo, né? Ter filhos. A Eliane, a princípio, não podia. Depois de uma cirurgia, que daí ela conseguiu engravidar. E foi uma alegria muito grande, né? E assim, uma coisa que eu tinha conversado com ela, que era um desses medos, né, amor? E agora? É, vão ter que deixar na creche, eu não queria deixar na creche, eu queria cuidar dele e tal. E eu falei, não, Deus vai prover, né? E graças a Deus, né, eu consegui tranquilizá-la sobre isso e conversando com Deus também. E deu certo, até os 5 anos de idade do Samuel, a Eliane não precisou, né, trabalhar. Não que, então tinha bastante dinheiro, não.
Não, vocês se ajustaram.
Nos ajustamos e foi assim. Era sempre na misericórdia de Deus, né? É daí que eu acredito que muita parte da nossa fé, ela é trabalhada dentro disso, de algumas necessidades, de algumas situações. E dentre essas, a gente ficou apertado financeiramente, bem apertadinho, tudo bem justinho. E inclusive tinham meses, e agora, né? Que ela vinha, amor, e agora? Como é que vai ser mês que vem e tal? E tem fralda, e tem isso, tem aquilo. Eu falei, calma, vai dar tudo certo, Deus vai prover. E a gente via a provisão de Deus nesses momentos, porque a gente colocou como propósito para Deus. Né? Entregamos nas mãos de Deus e a gente falou, Senhor, eu sei que é propósito de Deus que a mãe, né, se possível, claro, fique em casa ali cuidando dos filhos, enquanto o marido, né, sai para buscar o sustento para casa. E falei para ele, né, conversei, coloquei nas mãos de Deus e Deus foi preparando tudo. E a gente sentia a mão de Deus em todo momento, a todo instante.
Foi nessa época que a Eliane até fazia também bolos para fora,
isso,
não foi? Eu me lembro,
verdade,
que ela trabalhava em casa.
Foi, quando
não
Samuel estava maiorzinho já, ela fazia bolos, fazia alguns docinhos para poder vender, para ajudar no orçamento de casa. E assim foi. E Deus foi ajudando de um jeito, de outro. E assim a gente foi conseguindo, né, manter. Então, aquela preocupação vinha. O medo em si, não. Mas a preocupação, ela vinha. E aí eu colocava nas mãos de Deus, né? Colocava essa preocupação nas mãos de Deus. Sempre fui muito pé no chão quanto a isso. E saber que, né, era um dia pelo outro. Era dependência total de Deus. Muitos dos momentos ali foram assim. Dependência total de Deus. E agora, como é que vai ser? E Deus abriu uma porta aqui e ali, onde a gente menos esperava. Deus, ele trazia soluções. Ia dando certo até os 5 anos de idade do Samuel, 4, 5 anos mais ou menos. Depois ele entrou na escola, né, no prezinho, e aí ele também conseguiu já trabalho, e assim foi. Né? E até hoje Deus tem provido a cada dia, e a gente percebe a mão de Deus, né?
Amém.
A todo instante.
Amém. Muito bom. Gente, vou fazer uma pergunta agora muito boa, muito boa. Quero saber a resposta de vocês. Curiosa. Não sei quem que vai começar aí, não sei quem que é o corajoso.
Se é difícil, é o Raul.
Olha só, os homens e as mulheres, eles são diferentes, né? Óbvio. Isso faz parte da beleza da criação de Deus. Mas essas diferenças, né, justamente que acaba causando brigas, dificuldade de um compreender o outro, né? Então agora eu queria que vocês dissessem, vocês mandassem um recado para as esposas, namoradas, noivas e todas as nossas ouvintes aqui, como compreender um homem. Gente, essa pergunta é maravilhosa. Gente, estou esperando.
Essa pergunta é muito boa. A pergunta de milhões. A resposta de milhões.
É a pergunta mais fácil de todas que vocês fizeram.
É mesmo, Raul?
Começa aí, Raul.
Então começa você.
É muito fácil agradar um homem e compreender o homem. O homem só precisa de 3 coisas para ficar feliz e para vocês entenderem ele. Uma casa arrumada, comida na mesa e aquilo que você tá pensando.
Só essas 3 coisas.
Boa, Raul!
O homem já fica feliz, não precisa de mais nada. Não tem lista, não tem nada.
Perfeito, Raul!
Você quer complementar? Você quer contestar, Abinal?
Eu
acho que não era essa pergunta que a produtora queria fazer, não, entendeu?
Eu assino embaixo.
Não era essa resposta.
Ué, gente, eu acho que complementando isso que Raul comentou, né? E de fato, mas saber ouvir, né? Os dois lados, saber que o homem tem também o seu lado sensível, né? Não só achar que, não, é homem, aguenta qualquer pedrada, qualquer paulada, pancada, enfim. Não, mas a gente, claro, às vezes a gente se faz de forte, né, e tal, mas a gente tem o nosso lado mais frágil, mais sensível também, por mais durão que seja e que pareça ser, né, a gente precisa de um acolhimento em alguns momentos. A gente precisa ser ouvido também, né? Não só ouvir, porque as mulheres gostam de falar bastante, mas a gente também precisa, né, Raul, ser ouvido. E aí tem uma última dica que depois eu deixo aqui, viu? Depois okay. que o Raul trouxe aí, depois eu tenho uma dica aí para os homens também, principalmente nesse Novembro Azul, viu, gente? A gente está no Novembro Azul. E tá, vai. Pode ir, Rose.
Tem participações aqui do pessoal complementando a conversa aqui, olha. Como compreender o homem? Não falar de vários assuntos ao mesmo tempo.
Boa!
Boa, funciona? Boa. Não é porque a gente começa com um assunto, 3 segundos depois a gente tá no outro, e o homem nem sabe o que tá falando, né?
Pronto.
Uma outra coisa.
Ainda mais quem tem TDAH, menina. Pronto.
Aí lascou.
Aí lascou tudo.
Então, não falar de vários assuntos. Entender que o homem tem um momento para ficar calado sozinho e não é motivo.
Boa.
E não
isso
é motivo.
É
não existe um motivo.
A
então,
caixinha,
compreender.
Nossa, caixinha.
A caixinha do nada, né?
Nada.
Ok, ok.
Precisamos.
Né? Vai, você quer complementar mais alguma coisa, Raul?
Não, eu já,
tá
já
tudo
dei
certo?
Minha contribuição, aí tá bom.
Perfeito.
Vamos
é
lá.
Isso mesmo.
O Raul falou sobre ser sacerdote do lar, né? O que que a Bíblia tá... Quando ela coloca essa responsabilidade, como é que vocês enxergam essa questão de ser um sacerdote? Como é que isso é na prática, no dia a dia?
Eu acho que vem pra gente, né? Como homem, essa responsabilidade, porque a gente vê na Bíblia dizendo, maridos, amai a vossas esposas, assim como...
Cristo amou a igreja
e deu a vida por ela.
Uhum.
Então nós homens, a Bíblia não diz outras coisas, diz sim outras coisas, mas ela foca nesse ponto. Maridos, amai a vossa esposa. Para as esposas, fala-se que as esposas devem ser submissas. E os submissas do modo correto que a Bíblia traz.
Uhum.
Né? Não o baixar a cabeça, não é o que meu marido falar, tá tudo certo, não. Né, ser uma ajudadora, uma auxiliadora, os dois em parceria, né? Mas quando diz esse amar a esposa, é amar mesmo, a ponto
como
de...
Cristo
como
deu
Cristo
a vida
deu a
pela
vida,
igreja.
Tá disposto,
de dar a vida, né?
Isso, tá disposto a dar a vida pela esposa, pela família, dar o seu máximo, né, pela esposa e pela família também. Eu acho que a partir daí... E o sacerdote do lar é o cabeça mesmo, é puxar esse lado espiritual dentro de casa. Porque a gente tem visto, até no Entre Família, outro dia a gente comentou sobre isso, que muitos maridos têm perdido isso dentro de casa e a esposa, né? Às vezes o casal sendo cristão e a esposa que tem que estar puxando esse lado religioso dentro de casa, porque o marido... Não, os dois, lógico, em parceria, mas o homem como sacerdote do lar, ele tem que puxar para esse momento espiritual, para o culto. E a esposa, é claro, auxiliadora, dando, quando o marido esquece, lógico, ela vem lembrando. Então, acho que vem muito, muito disso, né? Não só o provedor, mas também provedor do alimento espiritual.
Raul, você quer complementar?
Perfeito, eu acho que o Abdel foi ao ponto aí. No dia a dia é você ser ali, puxar realmente ali a parte espiritual, né? Fazer culto. Chamar, abençoar, né? Todo dia abençoar a sua família, orar com ela, pedir a proteção. Então, acho que esse é você ser o sacerdote ali do lar.
Verdade. Okay. Orar, assim como Jó, né? Ele intercedia pelos filhos, né? Ele orava a todo instante, oferecia sacrifício pelos filhos, mesmo não sabendo se eles pecaram ou não, né? Orar por eles. E deixo esse conselho aqui para você, pai. Que ouve a gente em orar sempre pelos seus filhos, pela família como um todo. Às vezes eu faço isso, às vezes não, busco fazer todo dia, mas nem sempre consigo, de me ajoelhar. Meu filho já está dormindo, chego lá, me ajoelho, coloco a mão sobre ele, faço oração por ele, né? Principalmente entrando nessa fase da adolescência. Às vezes quando eu chego, minha esposa está dormindo também, oro por ela. Então, abençoar a família, acho que isso faz toda a diferença.
Gente, terminamos. Acredita que o tempo passou? Nem vi. Abinal, teremos que marcar um outro encontro.
Bora,
aqui,
vamos.
Viu?
Vamos sim.
Obrigada,
me chamem mais,
viu?
Que eu venho.
Ai, a gente ama você, você sabe disso. Obrigada, viu?
Valeu,
por esse
Rose.
Encontro aqui, né?
Aí, sobre o Novembro Azul, meus amigos, sem preconceitos, né? Bora cuidar da saúde. Porque assim, ó, você tá disposto a dar a vida pela sua esposa e pelos seus filhos, né? Mas você está disposto a viver por eles? Eis a questão. Cuidar da saúde para viver, para cuidar deles.
Bem lembrado, bem lembrado.
Viver por eles.
Raul, obrigada! Conhecemos um pouquinho
eu
mais
que
sobre
você
a história.
Você está do outro lado aqui, vocês foram melhores hoje comigo do que geralmente.
Isso é indireta para uma pessoa, que eu não sei quem é, entendeu? Obrigada, viu? Deixa seu contato.
Que Deus abençoe. leisdoemagrecimento.com.br para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável e definitiva. Um abraço.
Abraço. Grazi Donato, não foi indireta, né? Não foi.
Não, imagina, foi maravilhoso. O dia que o Raul brilhou aqui.
É,
gente.
Verdade.
Um abinal.
Uou!
Muito bom, Grazi. Estamos...
Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar aqui um verso bíblico que eu acho que é a maior missão dos homens e a mais difícil. Uhum. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá em Efésios 5:25. Meu Instagram é @grazdonato. Beijo, beijo. Até amanhã.
Até amanhã, Grazinha.
Valeu.
Gente, então a gente tá encerrando. Vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater. Já já tem Clube da Música, lançamentos da gravadora Novo Tempo. Aproveita esses segundos aí que a gente ainda tem para pedir a sua revista, a revista Mente Feliz. Quem escreveu foi o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, com muito carinho. Foram práticas, assim, do consultório dele, os assuntos mais recorrentes, como depressão, ansiedade e outros assuntos, compulsões, perdão. Você não pode perder a sua. Manda recado aqui para o estúdio, digita Mente Feliz, que a gente passa o cadastro online para você. Até amanhã!